muito bom. Vamos lá. Semana passada, nós vimos sobre todo o grande histórico de como foi feita a Mishnah. Resumindo bem rápido, foi bem difícil, muitos detalhes. Em primeiro lugar, a Torá foi passada oralmente, desde Moshe até chegar na época dos Zugot, dos Pares. E durante todo esse tempo, se tinha alguma dúvida, alguma coisa nova, tudo era direcionado para o Sanhedrin, o grande tribunal em Jerusalém. E lá dentro, internamente, eles definiam todas as leis que eram necessárias. Então ninguém sabia quem fala o quê, não tem ninguém fala, existe uma opinião apenas. E dentro do tribunal sai uma lei, e essa é a lei. Aí nós vimos que na época dos Zugot, teve problema com os tribunais, o tribunal, os romanos dividiram em alguns tribunais, e falaram que todo mundo agora tem direito de falar o que quiser. Então começou até uma certa divisão dentro do povo. Eles não sabiam agora quem ouvisse. Esse tribunal, aquele tribunal, qual o tribunal central, não tem mais. Acabou a centralização. E aí começaram a surgir as primeiras divergências. E principalmente quando chegou o último dos Zugot, o último dos pares, Hilel e Shammai, Shammai e Hilel, começaram a ter muitas discussões entre os dois. Entre eles mesmos, pessoa física, nós falamos que só teve 4 discussões, mas entre os alunos deles começaram a surgir muitas divergências. Na verdade, muitas é pelo proporcional que antes não tinha nenhuma. Justo esses dias eu estava olhando os Mishnayot e nunca tinha percebido que não tem tanta divergência assim na Mishnah como a gente acha. Então, os alunos de Shammai e alunos de Hillel começaram a ter as suas divergências e não tinha um tribunal para definir como tem que ficar a lei. Então tinha opinião de Shammai, opinião de Hillel. Os alunos aqui seguiam esse mestre e aqui os alunos seguiam esse mestre. Até que mais para frente, algumas gerações depois, é que finalmente foi definido se a lei é como Hillel. Nós vimos alguns motivos por que a lei é como Hillel. Depois disso, começaram então os alunos de Shammai, alunos de Hillel, a ter mais discussões, agora já saindo do padrão. Por quê? Até agora eram 2 yeshivot, as discussões eram entre as 2 yeshivot, tinha só 2 opiniões. Cada um sentava aqui, sentava dentro de Hillel, discutiam. Chegaram a uma conclusão, essa é a conclusão que eles colocavam para fora. Mesma coisa na yeshivá de Shammai. Agora, já na época, depois da destruição do Beit HaMikdash, começaram a surgir várias opiniões. Por quê? Porque, infelizmente, eles não tinham mais nem como se ajuntar os alunos de cada yeshivá. Rabi Meir teve que morar aqui, Rabi Yehudá teve que morar lá, Rabi Yossi teve que morar em não sei onde, e eles não tinham como se juntar de novo todos os alunos da Estivá para definir as coisas juntos. Então começaram a surgir opiniões de pessoas individuais. Aí nós vimos que esses individuais escreviam as suas próprias anotações. Eu recebi uma professora assim, ele anotava. Ou, hoje me perguntaram tal coisa, então quando se trata de tal e tal caso, a lei é assim. Começaram a fazer aquilo que, por enquanto, é chamada de Mishnayot. Cada um tem as suas Mishnayot, os seus estudos. Mishnayot é ligado em estudo. Cada um tem os seus estudos anotados, seu caderninho. Aí, veio Rabi Yehudá HaNasi. Rabi Yehudá HaNasi falou, vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo que tem na minha época, logicamente, na época de Rabi Yehudá HaNasi. Vamos juntar os sábios e vamos escrever um livro para unificar tudo. E assim eles se juntaram e como simularam um tribunal e entre eles definiram, olha, aqui, sobre esse caso, o que vocês têm a dizer? Aí todo mundo dava a sua opinião, eles iam falar a maioria, conforme a maioria, pronto, essa vai ser a lei dentro da missão. Naquele momento, então, eles fizeram, o Rabi Yehudá HaNasi compilou a Mishnah. E a partir daí, todas aquelas Mishnayot dos outros, que tinham até então, que não entraram dentro da Mishnah, passaram a ser chamados de Beraitos. Beraita da linguagem de Berá, fora. Em aramaico, então Beraitos são as Mishnayot que ficaram fora. Beira, pode ser. Então agora lembra, Beraita. Agora vai lembrar da Beira, você vai lembrar. Então essas ficaram fora. Depois nós também comentamos que muitos alunos desses que faziam Beraita.
Só uma dúvida, essas que ficaram fora, mas também
participaram
da discussão maior.
Não, porque também não estavam vivos, mas.
Ah.
Pero, a maioria deles eram pessoas que estavam tratadas. Muitos alunos dessas pessoas que tinham feito Beraito, ou seja, as suas anotações, às vezes pegavam a opinião do meu mestre e queriam acrescentar alguma coisa. Isso passou a ser chamado de Tosessa. Processo a linguagem de Lehosif em hebraico, em aramaico, que é acrescentar, um acréscimo. Eles pegaram o que o professor falou e acrescentaram alguns detalhes deles. Não dentro da Mishnah, num livro separado chamado Tosefta. Inclusive, um dos Tosefta está impresso no final dos livros de Talmud. Agora eu não estou lembrado de quem é esse processo. Me esqueci agora qual que é de quem é esse processo, mas tem o processo lá. Então você vê que, se você comparar com aquela Mishnah que fala sobre o mesmo assunto, você vê que está escrito muito similar. Às vezes tem algum acréscimo a mais, alguma coisa a mais, está mais destrinchado. Ou seja, o aluno resolveu destrinchar um pouco. Isso então é basicamente o que nós vimos sobre a Mishnah. E o Rabi Udan se aproveitou a sua época, tanto a sua riqueza que dava para juntar todos os estados, tanto o fato dele ser amigo do imperador romano na época, que ajudava. Então, ele juntou todos os estados e assim eles compilaram a Mishnah. Antes de poder prosseguir, se existem algumas dúvidas, vamos tentar esclarecer essas dúvidas. Em primeiro lugar, assim quando deu a Torá, ele deu a Torá para o Moshe, entregar para o povo, ensinar o povo. E na Torá tem tudo, mas não revelado. Imagina, por exemplo, que não tem tanto a ver, porque óbvio, não dá para comparar a mente humana com a mente de Deus. Mas, imagina só, tem uma folha aqui. Uma folha que vai dar uma aula, dar uma palestra, o que for, você tem, anota um monte de tópicos. Se alguém pegar essa folha e olhar, vai dar uma lida assim por cima, ele entendeu. Mas ele não entendeu. Ele não sabe o que está por trás. Ele lê, pesquisa aqui, resumo de como foi feita a Mishnah. Se ele olha aqui, resumo de como foi feita a Mishnah. Não, o que quer dizer isso? Ah, mas eu estava na aula passada. Então eu sei o que é. Então quando ele escreveu isso, ele estava querendo dizer tudo o que foi falado na aula passada. Agora eu já sei o que é. Mas ele olha o próximo tópico dele, não foi falado sobre ele. Então não foi isso, né? Então eu preciso analisar esse tópico, eu preciso me aprofundar para tentar entender esse tópico. Então, óbvio, numa folha, em anotações assim, você nunca vai conseguir chegar a uma conclusão. Você não tem dados suficientes para te dar essa conclusão. Na Torá, Hashem deixou tudo escondido, tudo que é necessário para as futuras gerações está escondido por trás nas entrelinhas. Agora precisa saber enxergar. Se alguém que estuda bastante, ele vai começar devagarzinho a enxergar. E quanto mais ele enxergar, mais ele vai enxergar. Lógico, existem uma série de regras para isso. Então, quando se trata de lei, existe uma forma de aprender uma lei da Torá. Existem regras. Então, Deus mesmo que entregou a Torá, ele disse, olha, se um dia aparece um caso novo, você quer saber como proceder? Eu estou te dando as seguintes regras. A, B, C, D, E. Ele dá todas as regras. Essas regras também são na Torá oral, então foram passadas oralmente e depois foram escritas. Então tem uma série de regras. Não entrar nelas, são regras bem complicadas, lógico, para poder aprender uma lei natural. Mas existem as formas de conseguir enxergar o que está escrito nas entrelinhas. Então mesmo o próprio Deus que deu a Torá para nós, deu um manualzinho junto. Você quer saber interpretar a Torá? Aqui está o manual.
Isso não consegue dar uma exemplo? Uma pedrinha, colocar alguma coisa?
Por fim, se tem que pensar um exemplo.
Alguma
coisa só para entender, levantar a cara dele. Então, isso que a mãe está falando da Braita. Sempre dá para você organizar a regra em vários tópicos. Então, essa braita que a mãe está se referindo, é uma braita famosa, chamada Braita de Rabi Ismael, que costuma falar de manhã antes da reza, que ela traz todas essas regras, super resumidas. Então, cada regra são umas três palavras, quatro palavras.
Ela faz parte da reza da manhã?
É parte da reza da manhã.
É.
Então, se fala ela... E ela traz o nome de cada regra. Então, minha mãe falou essa braita. Essa braita da Ismael traz 13 regras. Dá para organizar com uma outra forma e vai ter outro número? Sim, dá. E existe. Então, a braita do Rabi Ismael, ele resumiu todas as regras em 13 tópicos. Tem outras braitas que resumem essas mesmas regras em outros tópicos. Um pouco mais destrinchado, tem mais, um pouco menos, tem menos. Tem, se não me engano, alguém que traz como 7 regras. Tem alguém que traz como 30 e tantas regras. Você pode mexer em uma mesma categoria. Você pode juntar várias e dar um nome só para aquele tipo de aprendizado. Ou você pode indicar de forma diferente. É aqui, né? Puxa aqui, vem sentar do meu lado. Eu
estou
esperando que
não.
Então
vem aqui. Espera aí, deixa eu ver. Obrigado, viu? Opa. Muito bom. E justamente por esse motivo... Eu vou primeiro tentar pensar, talvez para semana que vem eu trago um exemplo, porque tem que explicar algumas coisas para poder dar um exemplo, tá bom? Primeiro eu vou ver se tem um exemplo fácil. É isso que eu tenho mais vontade de fazer, o desafio. Por esse mesmo motivo, nós falamos na Brachá, quando a pessoa tem a Liá na Torá. Depois que ele termina a Liá, tem uma segunda Brachá. Quando ele fala a Shernata lá no Torá Temet, que Deus nos deu a Torá da verdade. Está se referindo à Torá? Torá que nós acabamos de ler. Vechaye olam natá betochenu. E uma vida eterna ele plantou dentro de nós. Por que isso? A que se refere isso? A Torá oral. A Torá oral é como se fosse uma semente dentro de nós, que ela vai crescendo, ela vai brotando, ela vai aumentando cada vez mais. A Torá escrita não muda. A Torá escrita não aumenta. Está lá, pronto, acabou. Sim, ponto final, ali acabou. A Torá oral é algo que cada vez vai crescendo mais, porque cada geração aparecem novas dúvidas, novas coisas, novas tecnologias, assim por diante, tem que acrescentar. Sempre baseado nas regras que nós falamos antes. Tem regras como aprender a lei. Mas é uma Torá que é mais viva ainda do que a Torá escrita. A Torá escrita, lógico que é viva. Porque de dentro dela você vai tirar a Torá oral. Das entrelinhas você vai tirar a Torá oral. Mas a Torá oral é algo que vai crescendo, é uma semente que está plantada dentro de nós.
É como se ela se acompanhasse.
Exatamente.
Mas
está
tudo escrito lá,
na Você está falando isso, estou lembrando uma história. Uma vez, no ano 800 e pouco, 900 e pouco, havia um dos grandes guionins chamado Rav Sadia Gaon. Acho que era com ele a história. Era um dos guionis, eu não lembro agora exatamente. Acho que era da Sália. Ele foi convocado, ele morava no Egito, e ele foi convocado para ser rabino em uma sinagoga na Babilônia. E para ser rabino da cidade. E antes dele partir, ele foi fazer uma coleta de dinheiro, fazer dinheiro para poder manter a instituição. E uma das pessoas deu dinheiro para ele, um grande milionário lá da cidade, falou: eu te dou dinheiro, mas uma condição. Chegando lá, o Aron HaKodesh que tem na sinagoga, em nome meu, dos pais, sei lá, pediu que é uma plaquinha para ele. Então, a Sábia pegou o dinheiro e viajou. Já tinha isso. Eu também achei interessante. Já no ano 90 já tinha a plaquinha. Ele chegou lá. Ele chegou lá. E, para sua surpresa, a sinagoga já tinha uma plaquinha na Aron HaKodesh. Ele ficou pensando agora, o que eu vou fazer? O homem lá pediu para colocar. Ele fez um discurso, então, na sinagoga. E ele falou para as pessoas, nós temos duas torotas. Nós teremos a Torá escrita, a Torá oral. A Torá escrita está guardada lá no armário. E essa Torá escrita já tem uma plaquinha. Mas a Torá oral senta nos bancos aqui. Então, vai ter uma plaquinha nos bancos para essa pessoa. Então, de fato, a Torá oral acaba acompanhando. É, nós somos a Torá oral. Bem esperto. Muito bem, vamos entrar agora num outro assunto que logicamente está ligado. Vamos tentar entender a diferença entre mitzvot, mitzvot da Torá, mitzvot dos nossos sábios e costumes. Em primeiro lugar, vamos tentar entender sobre o lado de Torá e nossos sábios. Depois vamos chegar nos costumes. Tanto na Torá como nos nossos sábios, podemos dividir em três categorias. Uma, na verdade, é meio paralela, mas são três categorias. Existem mitzvot, ordem, ordenamento. Existem halakot, leis. E existem seyagim. Seyag é cerca. Vamos dar um exemplo. Existe uma mitzvah. Tocar shofar em Rosh Hashanah. Ponto. Essa é a mitzvah. Como se toca o shofar? Tem lei. Como tocar? Quais toques? Como tem que ser um shofar? De que tem que ser um shofar? Isso são leis. Então a Torá vem e te diz: tem uma mitzvah, tocar shofar. Agora eu vou te dar algumas leis. As leis não são paralelas às mitzvot. Elas estão debaixo de cada mitzvah. Cada mitzvah é o tópico, é a mitzvah. Debaixo dessa mitzvah tem um monte de leis como cumprir essa mitzvah. A Torá fala que tem de sentar na sucá e sucote. Mitzvah. Lei. Qual o tamanho da sucá? Como tem que ser feita as paredes? Como tem que ser feito o teto? O que se come lá dentro? Isso são tudo leis. Como colocá-la na prática. Segundo, mesma coisa tem nos nossos sábios. Tem mitzvot dos nossos sábios e tem leis dos nossos sábios. Quanto a essas mitzvot. Exemplo. Leitura da Megilá em Purim. Estamos chegando, se Deus quiser. É uma mitzvah dos nossos sábios. Então, quando aconteceu Purim? Entre o primeiro e o segundo tempo. Acabou, já não tinha mais. A Torá já foi dada muito antes. A mitzvah é ler a Megilá. Ponto. Onde ela está escrita, como ela está escrita, como se lê. Pode ler de cor, também no escrito. Tudo isso são leis. Como, por exemplo, pergaminho, papel, que tinta usar para escrever. Pode ser caneta Bic, ou tem que ser uma tinta especial. Tudo isso são as leis que estão embaixo de uma mitzvah dos nossos sábios. Agora existem seyagim. Seyag são mitzvot que elas têm um propósito especial, um propósito diferenciado. É uma mitzvah que vem fazer uma cerca. Para a pessoa não chegar a fazer tal proibição, colocar uma cerquinha em volta. Não faça isso também. Aí garante que você não vai chegar a fazer o que está lá dentro. Vou dar um exemplo. Seyagim tem tanto nas mitzvot da Torá ou apenas isso nós não sabemos. Pois bem, segundo dos mandamentos, Lo yelecha Elohim acherim, você não pode ter idolatria. Diz o nosso sábio que essa é uma mitzvah seyad. É uma mitzvah que está fazendo uma redoma, está fazendo uma proteção. Por quê? Porque Deus não quer que você sirva a idolatria, mas tendo uma idolatria em casa, a pessoa pode escorregar e servir ela. Então Deus já vem e fala, ó, assim como eu te proíbo servir uma idolatria, eu te proíbo ter uma idolatria em casa. Garanto. Outro exemplo. Hametz em Pesach. Hametz em Pesach. A proibição da Torá é comer hametz em Pesach. Vem a Torá mesma e fala, eu vou te dar uma cerca. Não tenha hametz na sua propriedade em Pesach. Você vai perguntar na prática, tem diferença? Essa missão, essa não tem nenhuma diferença. As duas são missões da Torá, o mesmo grau. A única coisa que muda é o motivo. Quer dizer, uma vem acompanhar a outra. Não ter hametz em casa, em Pesach, vem acompanhar para você não chegar a comer o hametz, que é uma outra proibição da Torá. Um cuidado especial. Não ter uma idolatria em casa vai me impedir de transgredir e servir uma idolatria. Isso são os seyagim ligados diretamente, seyagim da Torá sobre a Torá. Quer dizer, Deus mesmo deu essas duas mitzvot como exemplo, sobre essas duas mitzvot. Agora existem seyagim que nossos sábios sabem. Nossos sábios às vezes vêm e falam, olha, tem uma mitzvah da Torá e nós temos medo que você escorregue e erre nela. Eu vou te colocar uma cerca. Exemplo. A leitura do Shema. Tem a mitzvah de ler o Shema todos os dias, de manhã e de noite. Então tem que ler o Shema agora à noite. O que é noite para efeito de ler o Shema? Até o amanhecer. Vem a Mishnah e fala, aliás, é a primeira Mishnah de todas as Mishnayot, vem a Mishnah e diz que nossos sábios falam que não pode ler até de manhã, só até meia-noite. Por quê? Porque se eu te falar que só pode ler até meia-noite, você vai ler 11h59. E assim, se passar sem querer, você vai ler meia-noite e 1. Não tem problema, ainda é noite. Mas se eu deixar, como a Torá falou, até às 6 horas da manhã, ele já foi dormir, já esqueceu, já passou, já acabou. Mas então, um cuidado. Imagina que as pessoas no começo não tinham isso. Até antes de nessa tarde, as pessoas da grande assembleia não existiam sem ali perca. Enfim. Torá falou que tem que ler o Shema durante a noite, no máximo até de manhã. Todo mundo lia nos primeiros minutos da noite. Aí o pessoal começou a relaxar demais. Então o sábio vem e fala, para aí. Não, vai relaxar demais, não vai perder. Exatamente. Então vamos.
Aí vamos passar da noite para de manhã, né? Porque a gente vê na igreja, a gente vê que ela originalmente adorar é uma coisa pouco de
Sim, você tem razão. Você tem razão.
Maior.
A Torá.
Tem
razão.
Já
vou daqui a pouco falar sobre esse tema.
Talvez o pessoal esteja não cumprindo as coisas como
deveria. Ou cada vez nós estamos mais distantes do mundo final e fica mais difícil.
Cada vez o pessoal acerta mais.
Tem razão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Por enquanto eu só estou trazendo os temas para entender cada tema desse. Então, primeiro entender o que eu sei, daqui a pouco eu vou falar sobre isso que estou falando. Vou dar um exemplo. Existem casos onde a Torá dá uma mitzvah. Tem leis, logicamente, sobre essa mitzvah. E vem nossos sábios e acrescentam mais leis sobre essa mitzvah. E, eventualmente, depois vai aparecer com tudo. Vou dar um exemplo. Nós temos uma mitzvah todo Shabbat de Kiddush. Zachor et Yom HaShabbat Mekadesho. Diz a Torá que vai lembrar o Shabbat para santificar ele. O que significa isso? Uma mitzvah muito simples. Eu tenho que consagrar o Shabbat. Demonstrar que o Shabbat é um dia diferente. Com a fala. Como eu posso fazer isso? Vou dar um exemplo. Algumas opiniões dizem, por exemplo, se lá fala, que a pessoa pode cumprir isso apenas dizendo Shabbat Shalom para alguém. Como o Shabbat Shalom, você declarou que hoje é Shabbat, é um dia diferente, você cumpriu a mesma. A Torá pediu apenas para você declarar que hoje é um dia diferente, consagrar o dia, consagrou, cumpriu a mesma. Vem nosso sábio e fala, olha, você vai fazer uma mitzvah? Faz direito. Vamos fazer uma mitzvah para Deus, vamos caprichar nela, então eu vou impor algumas regras novas. Leiva mais. Você vai perguntar, ele tem de onde se apoiar na própria Torá? Tem. Vem nosso sábio e fala, você vai fazer uma mitzvah tão bonita, que luz, assim, Shabbat Shalom, acabou, vai embora? Ou você vai falar, abraçar, vamos catar sempre a cabeça chamada e vai embora? Não, vamos fazer uma coisa bonita. Pega um copo, enche de vinho, que é uma bebida importante. E você vai falar um texto todo sobre o Shabbat. Um pouquinho mais extenso, 5 linhas, em vez de falar 2 palavras. Então a mitzvah da Torá é fazer kiddush. O que quer dizer isso? Consagrar o Shabbat. Bom. Bem, nosso sábio já acrescenta um pouco mais. Para você fazer isso direito, pega um copo de vinho na mão e você vai falar um texto específico. O copo de vinho, o texto, são nossos sábios.
Quer dizer que quem está falando Shabbat Shalom não vale.
Exatamente. A partir do momento que nossos sábios vieram...
Você
tem razão. Embora você pode dizer que ele cumpriu já uma parte da mitzvah, mas falta mais uma. Por quê? Da mesma forma... Porque da mesma forma que eu tenho que cumprir o que a Torá me manda, tenho que cumprir o que o nosso sábio manda. Porque a própria Torá fala que tem que seguir o sábio. Certo?
É a mesma força.
É a mesma força. Então, o que você perguntou, teoricamente, no momento que eu falei Shabbat Shalom, a mitzvah da Torá eu cumpri. Mas ainda falta mais uma mitzvah da Torá. Seguir o que os seus sábios falaram para fazer, então ainda tem que fazer mais uma parte. Eu cumpri metade. Podemos ver assim.
Antigamente era um espaço para com várias
mulheres. Não era um espaço, era permitido.
Ah, se falar um espaço, eu ia ser minha
vida.
Ah, é? Ou mais um dia? E se casaram com alguma, ficaram muito mal. Tanto é que eles proibiram. O último deles proibiu casar mais. Continuando então. Então nós vimos que tem a mitzvah da Torá.
Peraí, a gente ainda não está falando da interpretação da Torá.
Não.
Tá, isso vem antes.
Sim. Na mesma época.
Na mesma época. Num momento qualquer, um
estado
não tão bem intencionado,
porque
não pode ser
que
todos os estados
sejam bons. Um estado que não é bem intencionado não é aceito. Um estado que não é bem intencionado não é aceito. Por definição.
Mas como ele não é bem aceito?
Não é bem aceito.
Pela coletividade? Não. Porque...
Não, é verdade, ele também é uma pessoa muito culta, muito sábia, nós até falamos sobre ele.
Porque ele não chegou a falar.
Tiveram muitos, mas eu nem ouvi falar deles, porque eles não botaram esse negócio para o outro lado. Sim. Já vamos chegar nisso. Calma. É o que eu estava falando antes. Vocês estão querendo correr lá na frente. Vamos primeiro entender os conceitos. Vamos entender os conceitos. Daqui a pouco eu vou falar exatamente sobre esse tema.
Que coisa maravilhosa de repente fazer uma mitzvah para
chamar Shalom. Você sente que você fez uma mitzvah? não é igual fazer um kidum. Não, é isso que eu estou falando. Quando você fala o Shabbat Shalom, você passou. Você não cumpriu uma mitzvah de um gosto. Certo. Então, melhor ainda. Nos tempos passados. Tudo bem, cada um tem uma. Cada geração, na verdade, conforme vai passando o tempo, as pessoas começam a perder aquele tato por espiritualidade. Você precisa aguçar isso de mais maneiras, de mais formas. Antigamente, uma pessoa falava. Vamos supor, estou supondo que Shabbat Shalom. O sujeito falava Shabbat Shalom igual que faz um kiddush na noite do Shabbat, todo aquele vigor. E ele sentia que ele fez uma mitzvah. Mas você fala Shabbat Shalom, eu cumpri, não tem, meu amigo. Entendeu? Então, sem isso, você não fez uma mitzvah como se deve. Você não deu da sua espiritualidade para Deus. Daqui a pouco vamos entender melhor, tá? Calma. Não vamos sair daqui sem entender. Deus quiser. Depois disso, tem costume. Então, como vai ser o copo? É de prata ou de vidro? Ele tem base ou não tem base? Isso são tudo costumes. Sem borda, com borda. Isso é costume. O que são costumes? Costumes são indicações, geralmente também forçados, logicamente. Mas o rabino olha e fala, sabe, eu acho que para fazer um kiddush bonito tem que ser um copo assim. Então, quem é aluno dele vai usar um copo daquele jeito?
É
super discutível. Exatamente.
Tudo
está
certo.
Tudo está certo. Porque no final das contas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um copo com vinho e fazer kiddush. Como é um copo? É outra coisa, é uma questão de gosto, vamos dizer assim. Mas não o meu gosto, não é a minha estética. A estética que o meu rabino enxerga. Por quê? Ele sabe por quê. Já vamos entender isso daí também. Mas ele acha que um copo que tem base é melhor para fazer um kiddush. Se eu for discutir com ele, eu não entendo disso. Ele entende, ele está dizendo, eu vou ouvir ele. Vamos dar mais um exemplo sobre shofar, por exemplo. Vem a Torá e te diz que é uma mitzvah tocar shofar. Ponto. Essa mitzvah. Leis ligadas a isso. Como tocar o shofar? A Torá vem e te diz, quando chegar o dia de Rosh Hashanah, você precisa tocar um toque longo, um toque entrecortado, e um toque longo de novo, três vezes. Isso é a mitzvah da Torá. Agora vem nossos sábios e falam, muito bom. Como é que tem que fazer esse som entrecortado no meio? A Torá fala que tem que ser igual um choro, soluço. Mas como faz esse soluço? Uma pessoa pode dar soluço. E ele pode estar chorando muito entrecortado, igual um nenê. Qual dos dois tem que fazer? Bem entrecortado, menos entrecortado, ou os dois juntos? Porque uma pessoa começa a chorar, ele tem ainda fôlego, ele chora com mais fôlego, e depois ele fica sem fôlego, ele começa... Então agora, qual é a forma que tem que tocar o chofar? Então vem nosso sábio de salão, para tirar a dúvida, toca três vezes de cada forma. Então você toca uma vez com tu, 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 outra vez você toca com tu, 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 e outra vez você vai tocar tu, 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 tu. Pronto. Dessa forma você vai estar coberto por todos os lados.
Agradando
todos os gostos. Agora você vai falar... Mas peraí, tem uma pergunta. Como se faz esses toques entrecortados? É tu, 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 ou é rrrr? Costume. Os dois são certos? São certos. Os nossos sábios falaram para nós que tem que ser super entrecortado. Como você vai fazer o som, tocar o sofá? Você vai fazer rrrr, ou você vai fazer tu, 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 tu? É o costume. É aquele que fazem assim. É, logicamente, estou falando um som que vai sair do sofá, né? Quem toca flauta entende, quer dizer isso. Dá para você mexer com a língua, você faz um som diferente. Então essa é a forma, já é um costume. Se eu faço assim, você faz assim.
Não, mas
a cadeira sempre acontece. Eu não sabia que ela ainda está circulando aí. Para poder entrar e esclarecer esses detalhes todos que vocês estão perguntando, antes de mais nada, vamos recapitular. Tem mitzvot da Torá e tem mitzvot dos nossos sábios. Tem 613 mitzvot da Torá e tem 7 mitzvot dos nossos sábios.
7.
Tem mitzvot da Torá com as suas leis da Torá. E algumas delas, fora as leis da Torá, tem as leis dos nossos sábios sobre as mitzvot da Torá. As mitzvot dos nossos sábios têm as suas leis, logicamente. E depois disso tem os costumes, tanto para lá e tanto para cá. E também mencionamos no começo que existem algumas mitzvot, tanto que a Torá já ordena, como algumas mitzvot dos nossos sábios ordenam, que são um feiado, são uma cerca em torno da Torá. Eu vou ler para vocês aqui, uma vez que fizeram essa pergunta, e eu, graças a Deus, tive uma iluminação naquele dia de ter uma parábola como explicar esses temas todos. Então, eu vou ler para vocês como que funciona. Certa vez, um camponês ganhou um relógio. Ele ficou muito feliz, pois a partir de então poderia controlar melhor o seu tempo. O relógio estava funcionando direitinho, mas algo incomodava o camponês desde o dia que ganharam o relógio. Para que aquele vidro frio impenetrável na frente dos ponteiros? Será que não dá para tirar o vidro? Fica melhor, dá para enxergar melhor. Tem uma coisa menos incomodando na sala. Curioso, resolveu ver o que acontecia se tirasse aquele vidro. Afinal, ele aparentemente não tinha função alguma. Pouco depois de tirá-lo, já começou a entender a necessidade do vidro. Ponteiros começaram a se encher de pó, dificultando seu funcionamento correto. Eles começaram a desmembrar por causa do excesso de umidade. Além disso, quando ele passou do lado do relógio, amassou sem querer os ponteiros. O mesmo vale quanto às mitzvot. Comumente, ouvimos pessoas comentarem por que nossos sábios complicaram tanto as mitzvot? Por que instituíram tantas leis em cima daquilo que Deus decretou? Essa é a resposta. Nossos sábios não queriam complicar, mas facilitar, colocando proteções em torno da Torá. Sem essas proteções, pode-se começar a adinhavrar, e devagarzinho, pode-se muito facilmente quebrar, ou seja, pecar contra o Criador. Pode acontecer coisas desagradáveis de uma pessoa, em qualquer lugar, mas passando a linha amarela do metrô, as chances aumentam bruscamente. Então, esse é o conceito pelo qual tanto a Torá já fez algumas, e aí você vai perguntar, da onde nossos sábios tiraram que existe esse conceito de fazer uma cerca em torno da Torá? A própria Torá. Se eles viram que tem mitzvot, como nós damos exemplo, não ter idolatria em casa, não ter somente um texto em casa, eles enxergaram, também a própria Torá coloca uma cerca em torno de nós. Então nós também estamos vendo na nossa geração que há uma necessidade de colocar um vidro por cima do relógio para proteger. Então vamos colocar. Mas voltemos ao nosso camponês. Depois de alguns meses, nosso amigo muito curioso resolveu abrir o relógio e ver o que havia escondido naquele compartimento. Quando abriu, ficou todo confuso. Para que tantas pecinhas minúsculas ali? Que inutilidade! O importante é que o relógio cumprisse sua função corretamente, ou seja, mostrasse as horas. Para que tanta tranqueira ali? O camponês não sabia que sem todas aquelas engrenagens, o relógio não mostraria hora alguma. Eram necessários os mínimos detalhes para que ele funcionasse corretamente. Não basta pegar um disco e prender dois ponteiros para que passe a mostrar as horas. É necessário toda uma engenharia muito precisa para ele funcionar corretamente. Se uma peça pequena sequer faltar, o relógio não funcionará. Assim também quanto às mitzvot. Nós costumamos nos perguntar, para que todos os detalhes? Será que não basta somente cumprir o princípio como um todo? Qual a diferença faz se a roupa do Kohen Gadol for feita da forma que a Torá especifica, com os mínimos detalhes, ou se for feito qualquer outro modelo bonito de acordo com o gosto do alfaiate? Que importa se colocarmos 4 ou 5 fios de tecido? Que diferença faz o que tem dentro de um filim? O que muda se o filim for quadrado ou arredondado? Que importa quanto amassar será comida em quanto tempo? Podemos até acrescentar aqui, o que importa se você fala Shabbat Shalom, só você pega um copo de vinho na mão? Será que realmente importa que verdura amarga será comida como um arroz? Se os 4 copos forem de vinho ou de suco de laranja? Se a pronúncia correta é uma vida em todas as coisas ou em todas as coisas, o exemplo do relógio nos mostra a diferença. Fazer de qualquer jeito não funciona. É como prender os ponteiros de um disco. Precisamos de todas as engrenagens, molas e parafusinhos para que funcione bem. A precisão e os detalhes é que fazem o relógio funcionar. A falta de uma pecinha mínima pode acarretar o mau funcionamento do relógio. Os princípios da Torá são muito bonitos, contudo, não funcionam sem os detalhes. A Torá, que é tão concisa, usou quatro porções para descrever em detalhes mínimos a construção do Mishkan, do tabernáculo e de todos os seus aparatos. Para que a presença divina paire sobre o povo de Israel, é necessária uma fórmula precisa. Para que o Sefer atinja a sua meta, são necessários todos os mínimos detalhes. Para o Kiddush atinja a sua meta, são necessários uma série de detalhes. É lógico que nós, camponeses, precisamos nos aprofundar no funcionamento das mitzvot e da Torá. Caso contrário, não conseguiremos entender de fato qual o motivo para a existência desses detalhes. Da mesma forma, muitos se indagam que diferença faz se o copo de Kiddush tem base ou não tem, se é segurado pelo lado ou por baixo, se é feito de pé ou sentado. Será que não basta pegar um copo de vinho e fazer o Kiddush pronto? De qualquer forma, a opinião de nossos sábios e nossos rabinos não é unânime quanto a isso. Eu faço do jeito que eu quero. Que diferença faz quanto ao tipo de verdura usado como cartaz e onde é mergulhado? Quanto à ordem da piada? Se o copo é vertido ao proferir as pragas ou se o vinho é tirado com o dedo? Em todo relógio, há peças que são estritamente necessárias para o seu funcionamento. Engrenagens. Há outras peças dispensáveis, mas que melhoram o seu desempenho e que são usadas pela maioria das empresas. Cada empresa põe as peças que, de acordo com o estudo dos seus técnicos, aumentarão o desempenho do relógio. Obviamente, que se um advogado disser que acha interessante colocar determinada peça, não lhe darão ouvido, pois ele não entende desse assunto. Somente os técnicos formados de relojoeiros poderão dar suas opiniões. Nem sempre dois relojoeiros ou engenheiros mecânicos acharão que o acréscimo da mesma peça aumentará o desempenho. Cada um fará de forma diferente, mas uma coisa é certa, as peças básicas lá estarão. O mesmo vale aos costumes. Os costumes são os que melhoram o desempenho, são as tecnologias específicas das mitzvot. E aí cada linha vai ter uma tecnologia específica. Nem sempre as tecnologias de dois rabinos são iguais, mas o importante é que todas melhoram o desempenho das mitzvot. Esses são os costumes. Não é qualquer um que pode inventar um costume. Precisa ser alguém que entende bem o funcionamento do relógio, como técnico no caso aqui. Pessoas que estudam sobre o assunto e são profissionais na área. A mitzvah é feita por todos. A mitzvah básica é feita igual por todo mundo. O que muda de um costume para o outro é a tecnologia que melhora o desempenho das mitzvahs. Que o Santo Bendito seja nos abençoe iluminando nossos olhos para nos aprofundarmos no estudo de sua magnífica e infinita sabedoria a Torá. Esse é o conceito. Precisa de ser alguém, precisa de ser, mas não precisa. Por quê? Os nossos sábios enxergaram, a própria Torá não se enxergou, que existem pontos tão fracos, que é melhor proteger. Não é algo que está vindo complicar, está vindo ajudar a nós não falharmos naquilo.
Por exemplo, eu acho que é um costume, por exemplo, os ascenazinhos não podem comer arroz
inteiro. Separado
fora. Certo. Se eu comer arroz, o que acontece? Eu
vou estar... Olha, em primeiro lugar, Justa pegou um tema que é mais forte ainda. Existem costumes que são mais lenientes, mais suaves. Esse é justo um costume super forte.
É discutível até hoje?
Não, pelo contrário. Esse é um costume tão forte que não existe a cena de falar uma coisa dessa. Mas, eu posso dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, os ascenazim também não comem milho em Pesach. Todos esses grãos não são comidos em Pesach. Na Europa, principalmente na época da guerra, ou antes da guerra, tinha fome muitas vezes. E Pesach não tem batata. Se não tem batata, quem vai viver do quê? Então, os rabinos nas cidades permitiam comer o milho. Mas aí era um caso específico, então você está vendo, o costume é bem mais leniente. Não vamos mandar comer hametz, dá para comer anular um costume. Vamos anular o costume, hametz é só se está todo mundo morrendo de fome mesmo. Aqui é um caso onde as pessoas têm o que comer. O quê? Coisas que o costume proíbe. Então vamos liberar o costume, esse ano. Mas geralmente, esse tema dos costumes é de fato algo muito forte. Esse mais do que todos, mas todos os demais costumes, a pessoa deve, de fato, seguir um costume específico e não ficar dançando e mudando toda hora. Ele tem que saber que ele tem que seguir, principalmente, o que vem dos pais. Meu pai ensinou que se faz assim, é assim que você vai fazer. Ponto. Lógico, às vezes o pai, você que errou, tem uma coisa errada, aí é diferente. Aí tem que ver. Mas se é um costume que tem fundamento, tem que manter. Não tem, não pode mudar.
Pode do filho.
Tá?
Até sabe comer a voz do texto, eles têm que escolher não sei quantas vezes.
Escolher três vezes uma vez para poder comer. Qualquer cena de desiste na primeira. Até os paradinhos muitos não comem. Por preguiça. Não, não pode nada. Ah, só para muito trabalho. Mas tem muitos paradinhos que não comem arroz por causa disso. Tem que ter um trabalho específico para poder comer.
Não,
isso. Ela está perguntando sobre ovo de Codorna. É o seguinte, na verdade é assim. A Torá diz. A Torá traz quais são os animais que são kasher. E a Torá traz quais são as aves que não são kasher. Por quê? Um minuto. Por quê? Porque tem mais animais não kasher do que kasher. Então a lista está muito menor, mas fácil mencionar as que são kasher. Aves, a maioria são kasher. É mais fácil mencionar as que não são kasher. Mas tem uma grande diferença entre os animais e as aves. Os animais da Torá que diz quais são os sinais que tem que ter o animal para poder comer. Tem que ter a vaca fendida e ruminar. Caça fendida e ruminar. Não rumina. Quando se trata das aves, a Torá não te dá um sinal. A Torá apenas te diz, essas aves, essa lista não pode. Se você fizer uma comparação entre essas aves, você vai pegar alguns sinais que em todas elas tem. E outras, aparentemente, não tem. Então você poderia usar esses sinais como uma indicação que pode comer. Se não tiver esse sinal, eu vou poder comer. Se tiver um sinal contrário a esse, eu vou poder comer. Mas os nossos sábios, você conhece todas as aves que estão naquela lista? Sabe a dificuldade que tem como assim para traduzir? Então, eu vou pegar essa ave. Não, essa ave não está na lista. Você tem certeza? Sabe o nome dela em hebraico antigo? Diz o nosso sábio, sabe uma coisa? Só come uma ave se você tem tradição. Tem tradição? Você sabe que pode comer. Não tem tradição? Hoje cheguei aqui, imagina só, chegaram no Brasil. Quantos pássaros tem? Quem te garante que esse pássaro não está naquela lista? Então como vai comer? Então, por isso precisa ter tradição. Agora vai ter uma discussão. Termina o assunto. Existe uma discussão, uma divergência. Onde tem que ter essa tradição? Alguém precisa ter essa tradição. Então você tem essa tradição de família. Todo mundo sempre comeu codorna, vamos supor. Se você me conta, sabe, na nossa família sempre comeu codorna. Você tem tradição que a codorna é café. Ah, então eu também vou comer. Ou não. Se você tem na sua família, você come. Seus filhos vão comer. Eu não tenho na minha família, eu não posso comer. Tem uma divergência. Será que eu sigo a minha família?
Não
posso comer.
Mas é
café? É café, mas eu não sei que é café. Eu sei que é café porque você está me contando, mas eu não sei que é café. Eu não tenho tradição.
Mas e se ensinaram errado para ela?
Tudo bem, então eu nem quero entrar nela. Não vou entrar nessa.
Não,
porque
não.
Não, porque
o caminho da família não deve mais comer. Você adora essa família? Não.
O quê?
Sim.
Se ela tem tradição de família, ela pode comer?
Não, na verdade, fora comigo, na verdade, pode. Então,
entendi o contrário. Disseram que não pode e agora está dizendo que pode.
Aí ela pode comer.
Não, aí vai depender. Não, mas, isso foi esse lado que está falando, mas depende. Ela tem tradição que ela pode? Não tem. Então vai depender. Se ela pode seguir a tradição do outro, então ela pode seguir a tradição do outro. Se ela não pode, não vai poder.
É um caso particular.
É que a câmera você não pode comer.
Porque você não tem
a tradição. Você não tem a tradição. Tudo bem, isso que eu estou falando. Tem uma divergência entre os rabinos. Eu conheço um rabino aqui, um amigo meu, que ele escreveu um artigo gigantesco mostrando...
Peraí, uma pergunta. Você gosta de cobrar?
Não está perdendo nada. É só pelo bonitinho. Então, o que você tem que fazer nesse caso? O que você tem que fazer nesse caso?
Se ela começa a comer, os filhos dela vão ter tradição de comer.
Não tem tradição. Não, a pergunta é a seguinte. Não, isso que eu estou falando. Não, peraí. O que eu estou falando é que depende dessa divergência. Será que você tem que seguir a tradição dos seus pais quanto a isso? Ou alguém tendo a tradição de poder comer suas horas, você pode seguir? Então, o que eu estava te falando, eu tenho um amigo rabino que ele escreveu um artigo bem comprido mostrando que no momento que tem tradição em algum lugar você pode comer. Muitos sustentam dessa forma. Então, ele prova que em Israel tem tradição. Você vai numa festa lá em Israel, num hotel caché, eles põem bonitinhos. É o mesmo gosto que qualquer outro ovo, mas é bonitinho, fica simpaticinho, um ovinho no meio do prato, no meio da salada. Então, o que você está fazendo quanto a isso?
Você pode comer.
O que você está fazendo contra isso? Perguntar para o seu rabino.
Mas meu pai comer, quando
ela fala. Quanto a isso, você tem que perguntar para o seu rabino. Tem que ir para o seu rabino, falar para ele qual é a sua opinião. Eu posso comer baseado na tradição dos outros ou eu não posso? Se ele falar pode, você pode comer. Se ele falar não pode, você não pode. Isso depende da sua.
Não tem nenhum problema.
Tudo bem.
Passa
o costume esfaradi
do marido.
No caso? Sim. Então, por exemplo. Vamos lá então. Esse exemplo é interessante. Uma mulher askenaziá que casa com o sefaradi. Então, a lei fala que toda vez que a mulher casa, ela passa a seguir os costumes do marido. Em casa, os costumes são do marido, porque os filhos vão seguir. Os costumes da esposa têm a obrigação de seguir os costumes do marido. Agora, uma askenaziá... Sim, lógico que está. Então, como funciona? Uma Ashkenaziá, nunca comeu arroz na vida, entende? Está casando com os paradis. Ela não consegue comer arroz, esquece. Você pode explicar para ela que a partir de agora é permitida, ela não vai conseguir colocar elas no mitai de arroz. O que se faz? Ela precisa cozinhar arroz que o marido quer comer. Cozinha arroz, faz para ele. Ela não é obrigada a comer esse arroz. Ela não tem obrigação de comer. Pode forçar alguém a comer? Não. Ela tem permissão a partir de hoje, porque ela está casada com o seu paradigma. Os filhos vão comer. E se eles não querem, não querem, não comem. Eles querem comer hoje batata. Então não é batata. Bem-vindo ao fim de ação.
Ela é separadinha e ele é asquerazinho. E ela sai com
o certo? Ela pode comer, ele não pode comer. Mas ela também não poderia comer.
Não pode comer.
Não pode comer. Nem ela poderia comer. Certo?
Está
errado.
Não,
mas é o contrário.
Ah, que
tem gente que tinha que do pai.
Ela
faz
arroz em casa.
Ela poderia fazer, o marido não pode comer. Nem ela poderia comer.
Não, tá.
Eu quero comer alguma coisa que não seja cachorro, não é grávida, grávida. Ela vai comer. Não tem um negócio.
Não acredito.
Não. Não tem um negócio.
Tem uma alacá quanto a especificamente Yom Kippur. Mais sério ainda. A mulher está grávida em Yom Kippur e se ela não comer, ela vai passar muito mal. Isso é conhecido pela medicina que uma mulher que tem vontade de comer uma coisa específica, se ela não come, ela pode até perder o neném, eu não digo. Então ela está em perigo agora. Então, em primeiro lugar, você vai dar um, vai trazer aquela comida para cheirar. Vai falar no ouvido dela, que é um tipo, não faz comer. Ela vai cheirar, às vezes só o cheiro já, ah, tá bom, já passou. De noite eu como. De repente ela cheirou, eu quero comer. Então eles vão dar um pouco do líquido que está com aquela comida, vão pingar na boca dela só para sentir o gostinho. E assim também, talvez ela calma. Não acalmou, você pode de fato dar para ela comer, mas aí ela está em perigo de vida. Diferente. Perigo de vida, é outra história.
Mas
se não for cachê, se ela de fato tiver com uma vontade absurda de alguma coisa não cachê, ela está em perigo de vida por causa disso, mas é meio difícil, entendeu? Por que ela vai acontecer? Não sei, eu não conheço alguém.
Não, mas é só uma comeu aqui. Vontade de comer.
Tem louco pra tudo.
Mas não tem uma coisa.
É? O quê?
É uma seca, sabe? Já deve ter acontecido, alguém escreveu lá,
é uma seca. Tá falando, a lei traz isso, não necessariamente. Talvez porque teve um caso, ou talvez você está aqui dizendo quando tiver um caso que você pode fazer.
Já está prevendo alguma coisa.
Está prevendo uma coisa que pode acontecer. Está te dizendo como lidar. Não diretamente, que não é um caso de uma cerca, é uma lei. Está te demonstrando uma lei. Quando acontecer um caso assim, 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 faz assim, prossegue, faz assim, faz bem assim, faz assim.
Tem a viagem de uma cerca, por exemplo, negócio de leite, carne, leite, ave, não é.
Esse é um exemplo, por exemplo, esse é um exemplo de... A gente já mencionou isso. Pela Torá é proibido cozinhar carne com leite. Nossos sábios proibiram cozinhar frango com leite.
Também.
Ou qualquer ave que for, também.
Por
quê? Uma carne não kasher com leite é permitido cozinhar. Não para comer. Não para comer. Para vender. Para vender.
Você tem um restaurante que é judeu e vai vender, você pode fazer uma carne não cachar com leite, agora uma carne cachê.
O leite não pode fazer mesmo para vender para um não judeu.
Entendeu? Não, nem trabalho você pode fazer carne.
Carne com leite mesmo não pode cozinhar nem para dar para outra pessoa. Tem a proibição no cozinhar.
Mas em Israel não tem?
O quê?
Porque toda carne de Israel é cachê.
Sim. E tem restaurante de cheeseburger?
Sim.
Infelizmente, que eu
estou falando. Mas se o cara quer ser aqui no Brasil.
Mas carne kasher que ele está falando.
Moisés, quando você está falando carne kasher, quer dizer uma carne não necessariamente foi feita esquentar. Está se referindo ao animal que pode ser comido. Não foi feito esquentar, não pode misturar ele com
ele. Então, o que ele pode acertar ela agora? Ele falou,
Eles criam Israel, dizem, é o maior hoje em dia do vídeo que tem, deve ser lugar que cria na própria terra, eles não estão nem aí. Porque, na verdade, a onda que começou a ter de porco em Israel, não tinha nem fim aí. Ele não podia entrar de fora. Começou a entrar por causa dos russos. E filipinos, não sei o que lá, que estão goiando, eles querem comer. Não deixa comer. Tá bom, mas eu quero comer, eu posso comer. Tá bom, então entra pra você. Entrou pra eles, aí já virou certo.
Acabou a cerca.
Por exemplo. Também também tem de cerca. E foi violada, pronto, dançou. Antigamente era muito mais controlado isso, hoje não é tão controlado. Porque você violou, deixou uma entradinha e pronto, tá bom. É um exemplo moderno. Muito bem. Então, eu ia, na verdade, já deu a hora, né? Eu ia falar sobre, trouxe até aqui, sobre a Mishnah. Não deu tempo, semana que vem, se Deus quiser, vamos falar.